apresentando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio, entrevista.
E hoje vamos abordar aqui no programa um tema bem preocupante, hein? A queda em idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, 63 idosos todos os dias procuram atendimento hospitalar no Brasil após serem vítimas de queda da própria altura. Deste total, 19 não resistem e vêm a óbito. Os dados do Ministério da Saúde também revelam que esse tipo de acidente tem crescido de forma acelerada no país. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a doutora Alessandra Ferrares, geriatra do Hospital São Vicente de Paulo. Tá certo. Doutora Alessandra, esse assunto é muito preocupante, pois é algo que ninguém espera que aconteça. Eu, pelo menos, tenho dois casos, daqui a pouco vou debater com a senhora. Eu conheço dois casos específicos que aconteceram e as duas pessoas vieram a óbito. E quais são as causas de uma queda, doutora? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Então, as causas das quedas, né, existem várias, desde um simples tropeçar em algum objeto, até como o uso de alguns medicamentos, alterações na visão, alterações na audição, algumas doenças como artrite, artrose, podem aumentar a chance de quedas, alterações cognitivas e a diminuição da força muscular e problemas de equilíbrio, né?
Uma questão, doutor, os idosos são muito teimosos, claro que não são todos, mas a grande maioria é muito teimosa. Ah, eu faço isso, não, não preciso de ajuda, eles são muito teimosos. O meu colega José Maria Martins, que era operador de áudio, ele foi trabalhar, pegou um ônibus não parou no ponto, ele tentou soltar, saiu, caiu do ônibus, ele fez um trauma muito grande no joelho. E de lá para cá, desde que ele caiu desse ônibus, nunca mais se recuperou, aí pegou pneumonia, tuberculose e veio a óbito. A mãe também do meu querido Sérgio Guimarães, companheiro de rádio também, repórter de rádio, conhecido no Brasil inteiro, foi subir uma escada dentro de casa para fazer alguma coisinha. Caiu da escada, teve um problema na bacia, acho que quebrou alguma coisa, foi internada, não durou muito tempo, veio a óbito. Ou seja, os idosos também, de certa forma, eles são muito teimosos. Por exemplo, tapetes em casa, pets, fios, algumas vezes também pode ser causa de uma queda. O que a senhora recomenda para as pessoas que têm idosos em casa?
Sim, Ricardo, alguns idosos são muito teimosos e aí a gente precisa realmente observar o que você falou, né? O que pode favorecer a queda dessa pessoa idosa dentro de casa. Então, os tapetes, tentar avaliar se pode ser um tapete com antiderrapante, né? Já que alguns idosos, por conta da teimosia, não vão querer retirar aquele tapete. Brinquedo de pet espalhado pela casa, manter sempre a casa arrumada e observar esses fios para a gente poder ter uma maior atenção, né? Então, sempre ficar de olho no ambiente e conversar com aquele idoso, né? Para ele poder pedir ajuda e não sair subindo na escada e ter um acidente dentro de casa.
E por que as quedas são mais comuns, mais acentuadas após os 60 anos? A nossa flexibilidade, a nossa mobilidade fica mais comprometida?
Então, com o envelhecimento, a gente diminui massa, a gente tem uma diminuição de massa muscular, então a gente perde força, né? Que é o que deixa a gente também com um certo equilíbrio para a gente poder manter as nossas atividades de vida diária. A gente diminui também com o envelhecimento o reflexo de reação. Então, o idoso ele fica mais propenso a ter alguns acidentes. E, além disso, com o envelhecimento, a gente também tem os déficits sensoriais, né? Então, a gente tem uma diminuição ali da visão, da audição, que impactam também no nosso equilíbrio.
Algo que ajude, então, a fortalecer mais a musculatura do idoso. Uma academia seria bom para os idosos fazerem, né, doutora?
Com certeza, um exercício físico com um profissional capacitado, né? E aí fazer um treino de força na academia e, além de força, um treino de flexibilidade e de equilíbrio. E além da academia, Ricardo, também garantir ali na alimentação daquela pessoa idosa um aporte de proteína adequado. Então, aí de pelo menos de 25 a 35 gramas de proteína por refeição é o que a gente recomenda também.
Estou conversando com a doutora Alessandra Ferrares, ela é geriatra, e hoje o tema é queda de idosos, queda dentro de casa. A gente recomenda que o idoso nunca fique sozinho em casa, doutora. As pessoas que, de repente, têm que trabalhar, um filho, um companheiro, quem mora com o idoso, é recomendável nunca deixar um idoso completamente sozinho em casa, porque, como eu falei, a maioria é muito teimoso, acha que pode fazer isso, pode fazer aquilo, e não pode. No caso de uma queda, a primeira coisa a ser feita, acredito que seja, pelo menos, ver se aconteceu alguma coisa com a cabeça da pessoa, né?
Exatamente. A primeira coisa que fazer vai ser sempre pedir ajuda e avaliar se aquela pessoa ela está respondendo ou não, né? Ver se ela bateu a cabeça ou se tem algum outro local do corpo com algum ferimento, para avaliar se quem está ajudando tem condições de colocar essa pessoa de pé ou se precisa chamar uma ajuda especializada, né? Porque se tiver alguma fratura, por exemplo, Ricardo, pode piorar a situação se a gente mexer naquele idoso que teve uma queda.
Exatamente, foi isso que aconteceu com a amiga desse meu companheiro, com a mãe desse companheiro meu de rádio. Ela foi subir numa escada, né, foi trocar não sei o que, não se sabe se foi trocar uma lâmpada, foi mexer alguma coisa, a pessoa sozinha em casa, caiu da escada e não sei se foi o fêmur, a bacia, alguma coisa, foi internada. E desde que foi internada, nunca mais se recuperou. Ou seja, quando o idoso é internado, ele está propenso a ter a imunidade baixa, a pegar uma bactéria no hospital, a uma série de fatores que contribuem para a piora do estado de saúde desse idoso. Não é só a queda em si, a queda ela pode ocasionar uma série de males para que essa pessoa venha até a entrar em óbito, né?
Sim, a queda ela desencadeia aí uma espiral negativa na pessoa idosa, né? Desde a internação, quando é necessária, quando tem uma fratura e precisa passar por alguma cirurgia. Quando a gente envelhece, todo o nosso organismo está envelhecendo, né? E aí, como você falou, o nosso sistema imunológico ele também envelhece. Então, a pessoa idosa ela é mais propensa a ter alguns tipos de infecção. Então, por isso que a gente precisa ter essa atenção e prestar principalmente atenção nessa parte da reabilitação pós-queda também, porque muitos idosos, após a queda, eles têm medo de cair. Então, acabam ficando mais restritos, né? Fica mais difícil a locomoção depois de uma queda também.
Exatamente. Uma outra questão também, doutora, até fugindo dessa questão do idoso, a gente vê hoje também o uso do celular. As cidades, na maioria delas, são verdadeiras arapucas, ou seja, bueiros abertos, buracos, principalmente agora, vamos entrar em época de chuva, né? E aí, geralmente, as cidades alagam, os bairros alagam, as pessoas ficam andando na rua, não sabem para onde está pisando, não sabem para onde está andando e está sempre com o celular olhando para baixo. Acredito até que o número de quedas deva ter aumentado, né, de traumas, devido exatamente ao uso do celular. Isso já não acontece muito com o idoso, né? O idoso, pelo menos, não anda com o celular na rua.
É, exatamente. Então, qualquer coisa que desvirtue ali a nossa atenção aumenta a chance, né, da gente ter uma queda. E aí o celular é realmente um fator de risco importante ali para a queda. E esse número de quedas também pelo Ministério da Saúde, Ricardo, ele aumentou também porque agora a gente notifica mais. Então, isso agora aí ficou mais evidente também que a população idosa, ela sofre mais queda, né?
Um detalhe interessante também, doutor, é que, por exemplo, animais, tanto o cachorrinho como o gatinho, isso para quem tem idoso em casa é muito perigoso, né, doutor? Um cachorro, um gato, que você não sabe onde ele vai deitar, onde ele vai ficar, e isso pode ocasionar também uma queda do idoso.
Com certeza, tanto o próprio pet como os brinquedos daquele pet, né? Então, se tem um pet, a pessoa idosa tem um pet, ao mesmo tempo que é bom, porque faz uma companhia, né? Tem todos os benefícios do pet, a gente precisa tomar essa atenção. Nem que coloque uma coleira com algum sininho que faça um barulho para o idoso ele ficar mais atento ali aonde o pet está passando perto dele.
É, isso lá em casa acontece muito, né? Tem um pequeno Raí lá, que nós temos um cachorro, e ele adora, ele tem uma bola, ele tem várias bolas, ele deixa as bolas jogadas na sala, vira e mexe, eu vivo tropeçando em bola, sempre falo, pra minha mãe tomar cuidado, que eu tenho muito medo também da minha mãe, que lá em casa tem escada, enfim. Mas até hoje, graças a Deus, tudo está caminhando bem, minha mãe é muito cuidadosa e não é tão teimosa como a maioria dos idosos. Estou conversando com a doutora Alessandra Ferrarese, ela é geriatra, e o assunto de hoje é quedas em idosos. Doutora, para encerrar o nosso assunto, alguma coisa ficou em branco, a senhora gostaria de falar, alertar os nossos idosos, e deixa também uma rede social, um contato para as pessoas que queiram entrar em contato também para saber mais sobre isso e até tomar os seus devidos cuidados, né?
O recado que eu deixo, Ricardo, é prestar atenção mesmo, tanto a pessoa idosa quanto os familiares, amigos, né, que tem ali um idoso que convive junto. Prestar atenção no ambiente, a gente sempre pode fazer adaptações dentro de casa para melhorar essa qualidade de vida. Ficar de olho na alimentação, então prestar atenção na quantidade de proteína que aquele idoso está comendo e estimular a atividade física. Estimular a atividade física vai ser sempre muito importante e buscar a orientação de um geriatra também, Ricardo.
Doutora, só para a gente encerrar, eu fiquei sabendo disso, não sei se a senhora vai... isso é verdade ou não, é um mito. É verdade que se a gente fortalecer os membros inferiores, perna, panturrilha, elas forem fortalecidas, até para a questão do idoso, melhora a saúde do idoso e principalmente dificulta o Alzheimer, a senhora tem alguma notícia sobre isso?
A gente tem visto cada vez mais estudos mostrando que a atividade física, ela ajuda sim a prevenção da doença de Alzheimer, né? A gente sabe que 40% dos fatores de risco para qualquer tipo de demência, Ricardo, eles são modificáveis. E um dos fatores de risco que é modificável é a inatividade física.
Olha só.
Então, qualquer tipo de atividade física, né? E atividade física aqui, Ricardo, a gente fala simplesmente de aumentar o gasto calórico no dia. Então, ir ao mercado a pé, limpar a casa, isso já é uma atividade física.
Isso.
E melhora a cognição do paciente idoso, sim. Prevenindo aí o risco de uma doença de Alzheimer.
Perfeito, doutora, perfeito. Então, pessoal, alô, vamos caminhar mais, exercitar mais para evitar o Alzheimer e evitar outros males. Eu conversei com a doutora Alessandra Ferraresi, geriatra. O assunto de hoje foi quedas em idosos. Obrigado, doutor. Ótimo dia para nós, tá? Fica com Deus.
Obrigada, Ricardo. E eu deixo só o site do Hospital São Vicente de Paulo também, tá bom? Para se tiverem acesso.
Qual é o site, doutora?
É hsvp.org.
Tá bom, então. Obrigado, hein? Bom dia.
Tá bom, nada. Um bom dia.
Rádio Rio.